Ok, bom, então é isso. Nós vamos ver a Lei de Farley e pela primeira vez, então, nós vamos estar abandonando essa hipótese quase estática e vamos estar permitindo que os campos variem com o tempo. E até agora o que a gente tem é a eletrostática. Esses são mais a magnetostática, que são os dois setores, certo? Nós vamos examinando até agora. Vamos escrever aqui as equações desses dois setores, que nós já examinamos muitas vezes. A parte da eletrostática consiste de duas leis, que são expressas em forma integral da seguinte forma. Isso aqui é o fluxo de E sobre uma superfície, que é a borda de um volume. E isso é sempre a mesma coisa que a integral sobre o volume da densidade de carga, que são as fontes do campo sobre aquele volume. Essa é a primeira lei, a lei de Gauss. E a segunda lei é a lei da circulação zero no campo. Então, se você tem um circuito C qualquer, um circuito fechado, você calcula a integral de circulação do E nesse circuito, isso sempre dá zero para todo C. É claro que é isso que vai ser mudado a partir de hoje. Isso aqui não vai ser mais verdade a partir de hoje. Mas a eletrostática é definida, se você quiser, como o conjunto dessas duas equações aí, que note-se não depende de B, só de E. E aqui temos a parte correspondente a isso para a magnetostática, que nos diz primeiro alguma coisa sobre a circulação de B sobre um circuito fechado, que é a borda de uma certa área. E o que isso aqui é sempre uma certa constante universal vezes a integral das densidade de correntes, da mesma forma que você tem densidade de cargas, aqui você tem densidade de correntes, sobre esse S, que é uma superfície aberta. Então, isso aqui é o fluxo de J sobre essa superfície, em torno da qual você está calculando essa circulação. E a outra aqui, a outra lei da magnetostática, que é uma lei universal, assim é verdade, nunca vai mudar, é que se você calcular o fluxo de B sobre uma superfície fechada S, isso é zero, não importa quem seja o S. Então, essas duas aí, essas duas pares de equações que estão desacopladas, essa parte de cima só depende de E, a parte de baixo só depende de B, definem o que a gente estava estudando até agora, que primeiro é a eletrostática e depois a magnetostática. A mudança que nós vamos fazer é nessa equação aqui, na segunda equação da parte eletrostática. Nós vamos colocar ela na forma definitiva completa. Ou seja, isso não, nunca mais mudar de agora em diante, isso é definitivo, tá certo? E a mudança na lei é a seguinte, que agora, se você calcula a circulação de E em torno de uma superfície, de um circuito que é a borda de uma superfície, isso agora vai dar, em vez de zero, menos a derivada em relação ao tempo do fluxo de B sobre aquela superfície. Então, quando B era independente do tempo, esse fluxo aqui, portanto, é independente do tempo, a gente vai dar um símbolo para ele, vai dizer que isso aqui é menos del T, fluxo, com F maiúsculo assim, de B sobre a superfície. Então, agora, quando B era independente do tempo, você nessa aproximação quase estática aqui, a gente tinha que essa parte toda aqui vai ser independente do tempo, porque a superfície supostamente é fixa e é constante, então isso aqui é uma constante, então essa derivada não existe, tá certo? Portanto, dá zero. Isso significa que aí a gente tem aquele desenvolvimento que mostra que, uma vez que você tem um campo cuja circulação é zero, é sempre possível escrever ele como gradiente de um escalar. E aquele é o potencial escalar. Naturalmente, essas quatro equações têm as suas versões diferenciais. E aqui, isso aqui também vai poder ser escrito numa versão diferencial. Certo? Essa aqui é a lei de Faraday, que é uma das quatro equações fundamentais da teoria. Certo? O que a gente vai mostrar é que o que você pode mostrar, e não vou fazer aqui, mas é relativamente fácil fazer, usando aqueles mesmos teoremas que nós já usamos antes, tudo repetição de coisas já vistas anteriormente, é que esse pedaço lá de cá pode ser escrito como rotacional de E, que também já foi definido anteriormente. Quando você usa aquele teorema aqui, isso aqui é transformado numa equação, numa integral de superfície, que nem aquela, tá certo? E agora você tem isso combinado com outra integral de superfície. Como isso tem que ser válido para qualquer superfície, o integrando dessas duas integrais tem que ser iguais, e isso resulta aqui, ó, forma diferencial da equação é simplesmente isso aqui. Okay? Aí isso assume que S é fixo. A superfície S é fixa. Porque eu vou, para poder fazer isso, eu tenho que passar essa derivada aqui para dentro, então isso só é verdade se essa superfície não ficar mudando. Se essa superfície ficar mudando, então tem duas formas pelas quais esse fluxo aqui pode mudar. Uma porque o B está mudando com o tempo, e outra porque a superfície está mudando com o tempo. Então, na verdade, essa forma aqui é a forma mais fundamental e mais importante para nós, pelo menos nesse início aqui. E nós vamos fazer tudo baseado na versão integral da equação, como a gente estava fazendo tudo até agora. Bom, deixa eu então fazer o seguinte comentário importante sobre coisas que a gente já viu antes e como é que fica para elas aqui, certo? Então a gente tem agora a lei de Faraday, que significa duas coisas. Ou você pode escrever isso em termos de circulações e fluxos, tá certo? Ou você pode escrever simplesmente em termos diretamente dos campos dessa forma, desde que a superfície seja fixa. Falando dessa forma aqui, o que a gente está vendo aqui é que, em vez de você ter que essa circulação é sempre zero, como era antes, agora a circulação pode ser dada, pode haver uma circulação de E, devido ao fato de que existe um fluxo de B que varia com o tempo. Se o fluxo de B não variar com o tempo, que dá zero, você volta à situação anterior. Mas se o fluxo de B não for zero, então essa coisa aqui vai ter uma derivada não nula, e agora esse cara aqui vai ser igual a alguma coisa não nula. O que nessa expressão significa que isso aqui não vai ter mais rotacional zero. Bom, aí dois comentários. Primeiro, como é que fluxo pode mudar? Como é que o fluxo pode ser uma função de tempo? Ele pode ser uma função de tempo porque B é uma função de tempo, ou S é uma função de tempo, ou seja, tem alguma superfície que varia com o tempo. Então, vocês vão ver que os nossos problemas e discussões vão se separar em dois casos, tipicamente. Ou às vezes você tem exemplos onde o circuito, bom, isso aqui significa que o circuito é dependente do tempo, certo? Então, ou você vai ter circuitos que dependem do tempo e B é fixo, ou você vai ter circuitos independentes do tempo e o B é variável com o tempo, ou as duas coisas simultaneamente, naturalmente. Esse, digamos, é o caminho aqui para os nossos exemplos e problemas. Então, tem sempre coisas desse tipo. Eu vou fazer um ou dois hoje. Bom, vamos então discutir a questão dos potenciais. A gente fez todo um desenvolvimento para. Havia dois potenciais que apareceram na discussão anterior de eletrostática e magnetostática. Primeiro, havia um potencial escalar que estava associado com o campo elétrico, certo? E depois havia um potencial vetor, que estava associado de uma forma parecida com o campo magnético. Bom, a parte da existência desse camarada aqui tem a ver com essa lei aqui. Existe um A tal que B é rotacional de A, ou seja, você pode escrever o B em termos desse potencial, porque essa lei é válida. Mas isso é sempre verdadeiro, porque isso aqui é uma das quatro leis fundamentais. Isso aqui é sempre verdade. Tá certo? Bom, então, isso significa que ainda é verdade que eu posso escrever o meu B como rotacional de um A. Ups, deixa eu escrever assim. Tá certo? Ainda é possível escrever isso porque essa lei aqui continua sendo verdade. Como a gente fez antes, a gente pode fazer agora. O que não é verdade é que isso aqui não é mais zero. Certo? Agora, isso aqui é alguma coisa que pode ser diferente de zero. E pode estar escrito aqui como isso pode ser, tá certo? Bom, então, deixa eu mostrar para vocês que, apesar de que tem essa diferença, isso não significa que esse potencial saiu da figura. Ele simplesmente muda, mas ele continua aí. Ainda existem os potenciais, ainda é possível escrever os campos em termos dos potenciais. Os potenciais continuam tendo a mesma função de antes, que é resolver automaticamente essas duas equações, para não ter que pensar mais nelas. E aí sobram duas equações aqui, escritas em termos dos potenciais. Toda aquela estrutura é a mesma. Só vai ficar um pouquinho mais complicado escrever o E, porque o E não é mais simplesmente o gradiente do V. Então, o gradiente do φ. Então, deixa eu pegar essa lei na forma diferencial, essa única coisa que eu vou usar essa lei aqui nesse momento, vai ser para mostrar isso para vocês. E vamos substituir o B em termos do A aqui e ver o que acontece. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, essa lei aí, que é a lei de Fari, nos diz que se eu calcular o rotacional de B, de E, isso é igual a menos a derivada temporal de B, que é o rotacional do A. Agora, derivadas parciais em relação a x, y, z e t comutam. Ou seja, eu sempre posso. Aqui tem derivadas em relação a x, y, z nesse rotacional. Eu sempre posso tomar primeiro as derivadas em relação a x, y, z, portanto, calcular o rotacional e depois tomar a derivada temporal. Ou eu posso primeiro tomar a derivada temporal do A e depois tomar o rotacional da coisa que resulta disso, de um outro campo, que é a derivada temporal do A. Isso significa simplesmente que eu estou trocando a ordem das derivadas espaciais com a derivada temporal. Mas isso é sempre possível para quaisquer duas derivadas espaciais, sempre comutam. Portanto, eu posso escrever isso dessa forma, eu vou trocar a ordem aqui. Deixa eu fazer isso devagar. Isso aqui é a mesma coisa que menos o rotacional de derivada temporal do A. Agora, para reduzir isso ao problema anterior, tornar mais fácil para vocês entenderem o que vai acontecer em seguida, eu vou simplesmente escrever tudo isso de um lado só e tomar um rotacional só, tá certo? Eu tenho aqui rotacional de E. Agora, se eu tomo esse pedaço e ponho do outro lado, fica com sinal mais. E aqui eu tenho a derivada temporal do A. Isso agora é zero. Então, tem um novo vetor, esse vetor aqui da dentro das chaves, que tem a propriedade de que ele sempre tem o rotacional zero. Então, esse vetor, pelo mesmo motivo que quando o rotacional do E era zero, que é a mesma coisa que isso aqui em versão diferencial, sabe? Quando o rotacional disso aqui era zero, eu sempre pude escrever o E como o gradiente de um φ, aqui isso é verdade para essa combinação aqui. Portanto, isso aqui implica que o E agora vai ter dois pedaços. Porque ele mais a derivada temporal do A, ou seja, há aqui uma amarra entre A e B, né? Isso aqui basicamente é uma representação de B. Isso aí pode ser escrito, eu vou escrever da mesma forma como escreveu antes, menos o gradiente de φ, onde φ é um campo, φ é o potencial escalar. Quando não houver A, portanto não houver B, isso aqui se reduz ao que a gente tinha antes, no caso do E, era menos gradiente de φ. No caso geral, eu posso ainda calcular o E em termos dos potenciais, mas agora ele vai ser menos gradiente de φ, e depois vai ter um menos a derivada temporal do A. E essa é agora a forma como você escreve o E em termos do potencial, dos potenciais, por assim dizer. Você vê que uma parte do E é simplesmente a derivada do A, derivada temporal do A. E outra parte é o mesmo gradiente de antes. Isso significa que esse E aqui está dividido aqui em duas partes. Tem uma parte dele que tem rotacional zero. E outra parte que é irrotacional. Esse aqui, o rotacional disso não é zero. O rotacional disso é uma coisa não nula, porque o rotacional vai atuar aqui e vai produzir um B. Então, esse campo aqui, esse pedaço do campo E, é o conservativo. Então, esse aqui tem um pedaço conservativo e que tem a propriedade de que, se você integrar o E num circuito fechado, dá sempre zero, ok? Para esse pedaço do E, não todo ele. E o outro é um pedaço que é não conservativo. Então, eu vou chamar isso aqui, o E que está associado a esse pedaço aqui, cujo rotacional não é zero, ou seja, se você fizer uma integral de linha do E, certo? Em torno do circuito fechado, não dá zero. Esse E aqui, ele vai tender a fazer partículas acelerarem para esse circuito indefinidamente. Ele vai fazer com que essas partículas se movam no circuito cada vez mais rápido. Então, ele representa uma força eletromotriz, uma força que movimenta as partículas num circuito fechado, certo? Sem que essa integral dê zero, portanto, ele vai aumentar cada vez mais a energia das partículas aí. Então, essa parte de baixo aqui, a segunda parte, vai chamar de força eletromotriz. Tem um nome complicado aqui, eletromotriz, que é simplesmente uma forma de dizer que essa é uma. Na verdade, o E sempre move as partículas, independente de ser de um tipo ou de outro. Mas essa força eletromotriz move as partículas em circuito fechado, o que aquela outra não faz. Ok, então está aí a nossa lei apresentada, tá certo? E também está aqui uma discussão de que os potenciais ainda existem. Você pode escrever os campos em termos dos potenciais. Um pedaço está aqui e o outro pedaço é esse aqui, que continua sendo verdade. Ou seja, dados os potencial A e Φ, você recupera deles o campo E e o campo B, tomando o rotacional e fazendo isso. Ok? Muito bem, então você vê que a estrutura é relativamente simples, certo? E é uma extensão direta das estruturas que nós examinamos anteriormente, sem pôr nem tirar muita coisa. A única diferença são essas duas coisas, as únicas duas diferenças. Você está abandonando a aproximação quase estática, campos agora podem depender do tempo, okay? E a lei, a segunda lei da eletrostática, que passa a ser uma das leis fundamentais da eletrodinâmica, que é escrita dessa forma. A variação temporal de um fluxo de B provoca o aparecimento de um E, e esse E não é conservativo, ele acelera ou move partículas em circuitos fechados. Bom, então isso é meio que um resumo da ópera, tá certo? Então agora vamos começar a examinar as coisas em maior detalhe. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar num caso muito simples, que ainda não envolve circuitos fechados, de onde vem essa ideia fundamental aqui de que você pode criar um campo elétrico através da variação do fluxo de um campo magnético, tá certo? Então, essa relação entre os dois campos, note que isso é novidade. Até agora não havia nenhuma relação entre os dois campos são completamente independentes. Agora, não. Uma parte desse camarada aqui é independente ainda porque é simplesmente o mesmo que a gente tinha antes aqui na eletrostática. Mas agora tem um pedaço dele que depende de B. Então há uma dependência entre esses dois campos. Vamos então discutir em algum detalhe como essa dependência aparece, tá certo? Para fazer isso eu vou usar as forças elétricas e magnéticas sobre partículas para discutir o que acontece quando eu tenho aqui um pedaço de fio. Isso aqui é algum tipo de um cilindro condutor, digamos. Eu vou colocando os elementos aqui. Isso aqui é um pedacinho dele. Em princípio, ele pode continuar para lá e pode continuar para cá também. Mas vamos supor que eu tenha esse pedacinho de fio condutor aí. Eu estou aqui numa região do espaço onde tem um B homogêneo apontando nessa direção. Ou seja, ele está entrando no papel aqui. E o que eu vou fazer é que eu vou pegar esse cilindro aqui de um material condutor e vou movimentar ele para lá, certo? Em direção aqui do eixo X, que eu não vou desenhar aqui, mas para não confundir, com uma certa velocidade V. Então, esse cilindro que tem condutor, tem partículas condutoras aqui, certo? Tem partículas que transportam eletricidade dentro dele, porque é um condutor, ele está, o bloco dele, se movimentando para lá com velocidade V. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso nessa situação que foi descrita aqui. Não há nenhum campo elétrico visível aqui, nenhum campo elétrico foi colocado. A única coisa, então deixa eu escrever isso aqui, não tem campo elétrico, tá certo? Mas tem um campo magnético homogêneo, essa região toda, toda essa região aqui, apontando para dentro aqui. Okay? O que acontece com uma partícula positiva que esteja aqui dentro? Naturalmente, na realidade, os condutores são sempre elétrons, mas é tudo simétrico em relação a elétrons e partículas positivas. Então, vou fazer argumento nos dois casos. Se um dia vocês fizerem uma viagem até um anti-universo, que é tudo feito de antimatéria, vocês podem usar o caso de lá, tá certo? Bom, então o que acontece numa partícula que está aqui dentro, que é um dos condutores de eletricidade, seja ele negativo, seja positivo, não importa. Bom, o que acontece é que ele tem uma velocidade rápida de agitação térmica, mas essa velocidade tem média nula. Como ele está preso dentro desse volume do metal aí do condutor, ele tem uma velocidade média ao longo do tempo para lá igual a essa velocidade, aquele VS que a gente já, esse VS dele é a mesma velocidade desse, todos estão migrando para lá com a mesma velocidade V da barra, além de ter suas velocidades randômicas que tem média zero, então a gente considera média temporal num período de tempo curto, porque esse processo é muito rápido, e a gente pega a média. A média vai ser que estão todos andando para lá, e a mesma coisa acontece aqui, no caso das cargas negativas, elas também estão andando para lá com velocidade. Mas isso significa que existe uma força, tá certo? Magnética, que é dada pela carga vezes V, vetor B, se vocês se lembram. Tá? Quando você tem uma carga que se movimenta, como uma dessas aí, que se movimenta com velocidade V, esses Vs aqui, certo? Num campo B, aquele B, tem uma força. Para que lado vai essa força? Quem dá a direção aqui é o sinal da carga e esse produto vetorial. Mas o produto vetorial do V que está para lá para o B que está para baixo, se usa a regra da mão direita aí, deita o V em cima do B, seu polegar está apontando para lá. Se a carga for positiva, isso significa que tem uma força magnética nessa direção. Apontando, certo? Isso aqui é uma força sobre a carga, que nesse momento aí é de natureza magnética. E que, se você fizer a mesma coisa para essa outra carga, com uma carga negativa, agora inverte a posição da força. Então a força está agora para baixo aqui. Então veja que todas as cargas positivas que houver aqui vão ser puxadas para cima por esse movimento, e todas que estiverem para baixo aqui, se for negativas aqui, vão estar puxadas para baixo por esse mesmo movimento. Se isso aqui para aqui, se não é parte de um circuito, isso significa que eventualmente ele vai ter um acúmulo de cargas positivas ali em cima e um acúmulo de cargas negativas aqui embaixo. Certo? E esse acúmulo de cargas positivas e negativas certamente provoca o aparecimento de um campo. Okay? Ou seja, aparece um campo elétrico devido ao movimento das cargas em relação ao campo magnético, com essa velocidade V. Isso vai acontecer aqui, se isso aqui realmente para aqui, um acúmulo, vai ter um sigma mais aqui, certo? E vai ter um sigma menos aqui, certo? Nessa superfície de carga. Naturalmente, o que acontece num condutor real é que esses mais aqui são todos os núcleos dos átomos que estão na rede cristalina não podem se mexer. Então, tem alguma força que é aplicada neles para cima, mas como eu estou forçando esse camarada a andar na horizontal com essa velocidade, o que tiver forçando esse movimento vai absorver essa força, vai agir contra aquela força, não deixar essa rede cristalina andar para cima, certo? Porque ela está vinculada a ir para a direita com essa direção, tem alguma força externa que está fazendo isso. Mas além disso, nem vai ser necessário essa força externa, porque os elétrons, por outro lado, vão entrar aqui, vão se acumular aqui e vão puxar contra essa parede. Então, eles vão fazer uma força igual ao contrário daquela lá, que essas duas forças têm o mesmo modo, uma vez que as cargas são as mesmas. Ou seja, você vai ter forças puxando para um lado a rede cristalina e para o outro lado a nuvem eletrônica. Eventualmente, como os elétrons não podem sair da rede cristalina, isso tudo um pouco deformado, aparece essa sigma lá em cima, outra sigma aqui embaixo, mas não tem força resultante nessa direção, tudo tem que fazer, continuar puxando isso para lá com velocidade V. Então, uma forma de ver isso, tá certo? Outra forma de ver isso é imaginar que você fecha esse circuito aqui. Eu vou simplesmente fazer isso assim de uma forma simbólica. Se você fechar o circuito, se aqui for parte de um circuito fechado, depois a gente imagina jeitos espertos de fechar esse circuito, então esses elétrons e essas cargas todas aqui não vão mais ficar paradas aqui nessa superfície, elas vão caminhar, vai ter uma corrente naquela direção elétrica fazendo a volta aqui. Então você vê que essa corrente elétrica, ela está sendo movimentada aqui num circuito fechado, então ela está associada a um E que não é conservativo. Se tivesse um E conservativo, não seria conservativo. Porque essas cargas vão estar sendo aceleradas aqui, depois fazendo a volta, aceleradas, fazendo a volta, e elas vão estar andando nesse circuito, sendo continuamente aceleradas aqui dentro. E isso não é conservativo, porque se houvesse um E que faz isso, ele teria uma integral de circuito em torno de circuito, integral de circulação aqui, que não seria nulo. Portanto, é um E não conservativo, tá certo? Mas eu não tenho E aqui. Na verdade, só tenho B. E essas forças que aparecem aqui são forças magnéticas, certo? São forças de natureza magnética. Então, esse é o mecanismo pelo qual aparece uma corrente no circuito fechado se você variar o fluxo do B. Porque quando você considera esse circuito fechado aqui e puxa isso para lá, você está aumentando a área do circuito. O B é constante, porque é homogêneo. Então, não muda com o tempo. Sempre o mesmo valor. Mas a área na qual você está calculando o fluxo dele está aumentando. Como a área está aumentando, então essa integral aqui vai aumentar e vai provocar uma variação de E, tá certo? Note que se você tivesse um campo, se você considerar o campo na primeira circunstância, onde não tem o circuito fechado, se você considerar o campo elétrico provocado por essas cargas acumuladas, ele estaria para baixo, tá certo? Está vindo para baixo, porque ele vai das positivas para as negativas. Mas o campo elétrico efetivo, digamos assim, deixa eu pôr aqui efetivo, ele não está aí mesmo, é como se fosse um campo elétrico, esse está para cima, porque se a corrente é positiva para lá, o campo é positivo para lá para acelerar essa corrente. Ou acelerar a corrente negativa para cá, que dá na mesma. Tá certo? Então, vê, não tem campo elétrico, só campo magnético nessa circunstância. Entretanto, a ação do campo magnético sobre essas partículas é semelhante à ação de um campo elétrico que não fosse conservativo. Muito bem. Deixa eu ver se tem esqueci alguma coisa importante aqui. Ok, então a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou mudar esse problema ligeiramente e realmente agora introduzir. Eu vou desenhar ele de novo aqui para poder fazer o argumento sem perder aquele desenho lá. Vamos fazer ele de novo aqui. Vamos agora supor que eu faça o seguinte. Está aqui esse mesmo objeto, tá certo? Ele continua nessa região que tem esse B aí. Mas agora eu vou mudar de referencial. Eu vou colocar meu referencial no condutor, tá certo? De forma que agora ele não tem velocidade. Não há velocidade. Nesse novo referencial, como eu estou andando junto com o condutor, para mim ele tem velocidade zero. Então, nesse caso, com a mudança de referencial para um referencial que está se movimentando junto com o condutor para lá com velocidade v, bom, vou chamar de v', que seria a velocidade do condutor em relação ao referencial nesse novo sistema, é zero. Mas como a força magnética nesse novo referencial continua sendo isso aqui, isso significa que não tem mais força magnética. Entretanto, quando eu examino a situação física aqui, eu continuo vendo que tem partículas acumuladas nas pontas lá, tá certo? Ou, por outro lado, se eu tiver um circuito fechado, eu vou verificar que tem aquela mesma corrente passando aí. Mas como pode ser isso, uma vez que agora não tem mais nenhum campo, aparentemente? Bom, a solução desse aparente paradoxo aqui, tá certo? É que, na verdade, nesse novo referencial, o B não muda, ele continua o mesmo valor de antes, tá certo? Mas o E, agora ele não muda, então não vou supor linha nele. Mas o E tem um novo valor, tá certo? E é um valor cujo módulo é V vezes D. Ou seja, aparece um E para cima lá, nessa direção, vou desenhar aqui. E esse valor tem um, esse E tem exatamente um valor dado por V, que é a velocidade de uma repulsão em relação ao outro, vezes aquele B que tinha lá no outro, que não mudou. Okay? Ou seja, o que a gente vê num outro referencial, que é muito simples, nesse referencial aqui, o primeiro eu estou parado aqui e esse coisa está andando para lá, tá certo? Agora eu estou parado nele e os dois estão andando para lá. Mas o objeto físico não mudou. O que acontece ou deixa de acontecer aqui tem que ser o mesmo que acontece ou deixa de acontecer aqui. Se eu vou lá e meço que tem uma carga ali, eu tenho que medir que tem uma carga aqui, porque é a mesma carga, a mesma posição, no mesmo objeto. Bom, o motivo disso aqui é que valem aqui umas coisas chamadas transformações de Lorentz. Eu nunca sei se esse Lorentz é com T ou sem T, de modo que eu vou pôr o T aí. Esse texto tem dois Lorentz, um tem T e outro não tem T, incluindo qualquer qual. O que são essas transformações de Lorentz? São as transformações da relatividade restrita. Ou seja, elas são consequências da relatividade restrita que dizem que os campos se transformam quando você vai de um referencial para o outro. Nesse caso aqui, que basicamente o B não muda, e o E vai de zero até exatamente esse valor, que resulta exatamente nessa mesma corrente, dando essa mesma volta e os mesmos sigmas aqui e aqui. Ou seja, através de uma mudança de referencial, você vê que o efeito das forças magnéticas num referencial acabam sendo representados por, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui, por forças elétricas. Agora, as forças que estão atuando nesse camarada são as mesmas forças, as mesmas direções, mas agora elas são de natureza elétrica. Elas são a carga vezes esse campo. Ok? O motivo pelo qual essas transformações de Lorentz, que são uma coisa da realidade geral, se aplicam aqui é porque o eletromagnetismo é uma teoria intrinsecamente relativística. Na verdade, é a teoria da qual Einstein obteve a relatividade, fazendo análise de coisas eletromagnéticas. Foi aí que ele, e comparando isso com a mecânica de Newton, foi assim que ele construiu a relatividade. Então, você vê que existe, aqui a gente vê que existe, de fato, uma relação muito próxima entre campos magnéticos e campos elétricos. Aquilo que pode ser um fenômeno magnético num referencial, ao se mudar de referencial, se transforma num fenômeno puramente elétrico. Agora não tem nenhuma força magnética, só forças elétricas. Enquanto que só tinha força magnética, não tinha nenhuma força elétrica, por falta de campo elétrico. Então a gente tira dessa discussão as seguintes conversas, as seguintes conclusões, essa conversa, as seguintes conclusões. Primeiro, o campo elétrico pode ter dois pedaços, ele tem sempre dois pedaços, tá certo? Tem um pedaço dele que pode ser eletrostático, e aquele que, se você integrar ele no circuito fechado, dá zero. E tem um outro pedaço dele que tem a ver com a derivada temporal do A, e, portanto, com a derivada temporal do B, que não tem essa propriedade de ser zero, que movimenta partículas num circuito fechado, do mesmo jeito que o B faz isso aqui. Okay? Então, E pode ser separado dessas duas formas. A parte eletrostática, a gente diz que é o gradiente de um. Certo? Se fosse só a parte eletrostática, seria simplesmente o gradiente de um potencial, então isso tem a ver com o potencial eletrostático. Mas a parte não conservativa de E, que não é simplesmente a gradiente de um potencial, é uma coisa que tem a ver com o B, tá certo? Ele é um pedaço não conservativo dele que é causado pela variação do fluxo do B. E é por isso que, quando você escreve as coisas em termos de potencial, você vê que essa parte não conservativa do E é escrita em termos do potencial do B. Dessa forma muito simples que está escrito. Okay? Bom, deixa eu ver se tem alguma. Tá, acho que eu já comentei tudo que eu precisava comentar de importante aqui. Ok, então, esse fato aqui que vocês estão vendo é o primeiro sinal da unificação da eletricidade com o magnetismo que foi feito no estudo da eletrodinâmica. Certo? Nesse caso, por Faraday, que descobriu o primeiro pedaço, que é essa lei aqui. Okay? Ele tirou isso aqui, todas essas leis, tá certo? São resumos de uma grande quantidade de experimentos. Ou seja, todos os experimentos jamais feitos obedecem a essa lei. Você pode usar isso aqui como um resumo para todos os experimentos. Dado qualquer experimento que envolva campos eletromagnéticos, você pode, e que os elementos envolvidos que existam, correntes e circuitos e tal, você pode descobrir o que acontece naquele experimento tirando essa informação dessa lente. E nós vamos começar a fazer isso agora. Mas antes eu precisava mostrar para vocês, tá certo, qual é a origem dessa relação entre os campos e a relação. E a origem é uma coisa bastante profunda, ela tem a ver com a teoria da relatividade restrita. Okay? Ou está associada com a teoria da relatividade restrita, e ela pode ser expressa de forma completa, precisa e definitiva a partir dessa equação aqui, que é uma das quatro equações, essa aqui, tá certo? Fundamentais de todo o eletromagnetismo. Bom, eu vou começar agora a fazer alguns exemplos, ou fazer algumas continhas para ilustrar como isso funciona em casos práticos. Ok, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou observação antes de eu começar a fazer isso. Tudo tranquilo aí? Bom, deixa eu me organizar um pouco aqui para não perder tudo. Ok, tem quatro. Então, agora eu vou passar a fazer, digamos, dois exercícios típicos, dois problemas típicos. Eu não vou fazer exercícios desses de fixação do livro, eu vou fazer um exercício que me permite fazer uma discussão conceitual mais interessante do que acontece, das coisas que acontecem. Então, vamos primeiro fazer o seguinte problema. Aqui eu vou inventar um circuito, então, fechado, para o qual eu posso, então, definir um problema para o qual essa lei se aplica, certo? Então, isso aqui são supostamente uns trilhos. Ok? Trilhos sem atrito. E eles continuam definidamente para lá. Ok? Eles têm aqui uma distância entre eles, que eu vou chamar de D. E tudo isso aqui está num lugar onde tem um campo magnético B homogêneo apontando para dentro aqui. Eu vou pôr um eixo X nessa posição aqui. Ok? De forma que se o Y estiver para lá, então o Z está para cima aqui, esse camarada aqui está apontando na direção de menos Z. Posição oposta ao eixo Z, negativa do eixo Z. Agora, essas duas coisas são trilhos condutores, estão parados aí fixos, tá certo? Formam aqui esse U. Eles são condutores, eu vou ignorar a eventual resistência que eles podem ter. Isso aqui é uma resistência muito baixa que pode ser ignorada para essa discussão. E agora eu vou pegar um pequeno fiozinho condutor, colocar ele aqui, certo? Ele está colocado em cima desses dois trilhos, de forma que ele tem contato, e isso provoca o aparecimento de um circuito fechado aqui nesse circuito, nessa parte aqui. Esse retângulo que vai aumentando, porque eu vou puxar esse camarada para lá com uma certa velocidade V de módulo V0. Deixa eu chamar isso aqui de V0. Okay? Uma velocidade fixa, eu vou simplesmente aumentar para lá. Certo? Outra coisa que eu vou dizer é que esse objeto aqui tem uma resistência R entre os dois pontos de contato. Aqui, esse trecho desse circuito aqui tem uma resistência elétrica R. Certo? O motivo da gente pôr essa resistência elétrica é, primeiro, que é mais prático, mais realista fazer isso, e a segunda é para que limitar as correntes podem ser estacionárias e limitar a solução do problema, simplificar a solução do problema. Certo? Bom, então vamos discutir o que que acontece quando eu faço com que a posição dessa X, dessa barrinha aqui, seja agora dada por V0T. Ou seja, eu parto com essa barra, esse fiozinho aqui, e vou puxando ele com velocidade constante para lá, e minha pergunta é o que acontece de eletromagnético aí? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o fluxo do B, tá certo? Porque o B ele existe em toda essa região, em toda essa região, em particular dentro desse retângulo aqui. Então, se eu calcular a integral de fluxo do B de A sobre o circuito C, que é o circuito, deixa eu chamar isso aqui de circuito C, tá certo? Ok? Sobre esse circuito C, quanto que isso dá? Bom, o B é constante, tá certo? Porque ele está na direção oposta ao Z, tá certo? Enquanto que o circuito, se eu orientar o circuito da forma positiva, eu vou dizer que o circuito está, deixa eu colocar aqui um N, isso aqui é normal, a superfície dentro do circuito aqui, tá certo? Ela está na direção de Z. Ou seja, eu vou colocar a normal do circuito na direção de Z. Isso é uma orientação para o circuito que corresponde a correntes positivas andarem nessa direção, certo? No sentido anti-horário. Bom, esse B está, portanto, na direção oposta a ele. Então, vai haver um sinal de menos aqui, porque o fluxo é negativo, uma vez que ele está apontando para dentro, certo? Agora, o B é constante, então ele sai aqui. Eu vou ter, portanto, eu vou agora chamar aqui, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, acho que o B. Vou chamar o B de uma constante, é B0 vezes menos Z. Tá? Então, o B está na direção oposta ao eixo Z, mas tem um módulo constante B0. Esse B0 vai aparecer aqui, e resta agora simplesmente a integral sobre a área. A integral sobre a área vai ser o produto de D por x de t. Então é muito simples calcular o fluxo do B sobre esse circuito que vai se estendendo aqui, ficando cada vez maior para a direita. Então esse é um caso no qual a área S é uma função do t e o circuito C, que é a borda dele, que é esse circuito aí, também são uma função de t, enquanto o B é constante com o tempo. Bom, muito bem. Então eu tenho aqui qual é o fluxo, tá certo? Deixa eu substituir isso aqui. Eu vou simplesmente colocar o V0 e o T aqui, então fica menos o tamanho do B, a distância entre os dois trilhos, a velocidade do corpo, vezes T. Então ficou muito fácil calcular a derivada temporal disso aqui, que é pela lei de Faraday. Vamos lembrar aqui a circulação nesse circuito C aí de E é igual a menos a derivada temporal do fluxo de B, que é uma função de t, e que é isso aqui. Fluxo de B, certo? Então, tudo que eu tenho que fazer para calcular quanto é isso aqui é fazer a derivada disso aqui, que é trivial, e trocar o sinal, certo? Então, dá B0 de B0. Ou seja, existe uma força eletromotriz, certo? Fazendo a volta no circuito, não é um potencial, tá certo? Mas ele pode ser reinterpretado em termos do potencial do jeito que eu vou falar já já, mas ele é intrinsecamente diferente do potencial, porque é uma força que vai acelerando os elétrons ao longo do circuito indefinidamente. Okay? Então, a minha pergunta agora é: qual é a corrente que aparece aqui? Qual é a corrente que aparece nesse circuito devido ao fato de que existe essa força eletromotriz acelerando a corrente aí, certo? Puxando a corrente em volta. Bom, você veja que essa força eletromotriz, se você considerar o campo elétrico ao longo do circuito, ele vai ser zero aqui. Por que que ele vai ser zero aqui? Porque aqui não tem diferença de potencial. Isso aqui tudo é equipotencial, tá certo? Existe. Deixa eu refinar um pouquinho essa conversa antes de dizer isso, porque senão vai ficar obscuro. Suponha que você momentaneamente, se você momentaneamente ao longo desse processo, você interrompe o circuito. Eu vou representar isso dessa forma aqui. Você momentaneamente interrompeu o circuito, mas esse cara continua se movendo para lá. Essa interrupção aqui é muito pequena, tá certo? Ele continua se movimentando para lá, como lá, tá certo? De forma que continua havendo forças. E como a gente discutiu lá no começo, o que acontece nesse caso é que você vai ter um acúmulo de cargas positivas aqui e de cargas negativas aqui. Mas essas cargas negativas não têm nenhuma força eletromotriz mais. Aqui é tudo agora, isso aqui virou eletrostática, tá certo? Você tem um potencial aqui, isso aqui tudo é um equipotencial desse ponto aqui. Quando as cargas que estiverem aqui vão acabar lá, é aquele lado de lá. Ou seja, vai aparecer aqui um campo eletromagnético para lá e uma diferença de potencial que é igual, certo? A integral do E ao longo desse circuito, do jeito que tínhamos antes aqui, sem a interrupção. Então, se você interromper momentaneamente o circuito, você vê que essa força eletromotriz, que tem as unidades de um potencial, as unidades são mesmo de potencial, você pode ver isso simplesmente lembrando que esse pedaço, todas essas três partes têm que ter a mesma unidade, isso aqui é a unidade potencial desse, que isso aqui já é campo, então esse φ aqui não mudou de unidades, está certo? Ele é uma voltagem que aparece aqui, uma voltagem aparece invertida, porque esse circuito põe os menos lá para cima, está certo? Então, nesse gapzinho vai aparecer um campo E lá, que agora é um campo eletrostático dado por um potencial. Ok? Ou seja, você vê que, efetivamente, a força, a diferença, as variações de potencial ao longo desse circuito aqui são exatamente as mesmas, tá certo? Que você. Porque aqui não tem variação de potencial, tá certo? Então, quando você interrompe o circuito, a força eletromotriz que tem unidade de potencial que estava daqui até lá, onde está sendo acelerado aqueles elétrons, ela se acumula aqui, mas tem o mesmo valor. Okay? O mesmo valor de antes. Ou seja, essa força eletromotriz, você pode encarar ela como, ela se distribui como variações de voltagem ao longo do circuito. Quando está fechado aqui como é um condutor com resistência zero, a corrente aqui não provoca nenhuma variação de potencial, nem aqui, nem aqui, nem aqui, então isso aqui é uma aqui potencial. Então, toda a força eletromotriz está aparecendo como uma variação de potencial nesse trecho. É como se eu tivesse um campo elétrico para cima. Aqui não é um campo elétrico, aqui é um campo magnético, mas é como se, é o mesmo efeito de eu ter um campo elétrico para cima, com um potencial dado pela força eletromotriz. Certo? O que significa que aqui, como isso aqui tem resistência, resistência R, vai haver uma variação dessa voltagem, de um valor até o outro aqui, e essa variação da voltagem vai estar associada à corrente e à resistência pela lei de Ohm, porque isso aqui é um condutor ohmico. Então, essa manobra de você transformar ou reinterpretar uma força eletromotriz em termos de potenciais distribuídos, ou variações de voltagem, se quiser, distribuídas ao longo de um circuito, é rotina, tá certo? Porque você não tem que se habituar a fazer isso, mas provoca confusão, porque você tem uma coisa que não é um potencial, que é uma força eletromotriz, está sendo interpretada como trechos de potencial ao longo de um circuito. Isso é totalmente lícito devido a esse fato de que as forças magnéticas que de fato estão acelerando os elétrons para cá são completamente equivalentes às forças elétricas que haveria aqui se houvesse um campo elétrico aqui associado a uma força eletromotriz entre esses dois pontos, que é a mesma coisa que aconteceu. Ok, então vamos então. Então, isso aqui, devido a isso, eu vou dar um nome a esse objeto em geral, vou chamar isso de voltagem φ. Significa que é uma voltagem associada a uma força eletromotriz. Isso aqui não é a diferença de valor, não é a diferença do valor do potencial entre dois pontos, porque esse potencial, esse campo elétrico que está provocando essa força eletromotriz não é um campo conservativo, ele é o resultado de você integrar o campo elétrico entre dois pontos. Você calcular essa circulação. Como o campo elétrico aqui vai ser zero, zero, zero dentro do condutor, porque o condutor é ohmico e a corrente é constante, então não tem campo, tá certo? Não tem que acelerar isso aqui. Toda a única parte onde vai haver um campo elétrico nessa parte vai ser esse pedaço aqui, e se você integrar o E daqui até aqui, você obtém essa voltagem. Não é exatamente o potencial, mas se comporta como se fosse. Bom, então, eu tenho agora Bom, então, voltando aqui para onde eu estava antes. O que eu estava fazendo? Eu tinha proposto esse problema, eu calculei, então, o fluxo do B, tem isso pronto aqui. Agora, eu uso a lei de Faraday, que diz que essa circulação aqui é menos a derivada temporal disso, e, portanto, essa circulação, que nesse caso só tem um pedaço, que é o pedaço que é a integração daqui até ali, é igual a essa voltagem aqui, tá certo? Bom, essa voltagem está aplicada num resistor, e, portanto, essa. Deixa eu simplesmente escrever isso de novo aqui. Essa Vfm, que é uma diferença de voltagem, isso é resultado de uma integral do E, ela é igual a. O que tinha dado ali? D0, D0, tá certo? Mas, por outro lado, isso aí é a corrente que passa nesse resistor ohmico, certo? Vezes a resistência do resistor ohmico. Essa diferença de voltagem aqui está associado à corrente que passa no resistor ohmico. Quanto mais voltagem você colocar, mais corrente passa e é linear e tem essa constante aqui chamada resistência. Segue, portanto, que eu tenho I, porque todo o resto agora é dado, é o valor do B vezes o valor do D, vezes o valor da velocidade do fio indo para lá, dividido pela resistência. Então, aqui é a resposta do problema. Se você monta esse sistema num campo B homogêneo e puxa isso para lá com velocidade V0, resulta uma corrente constante com o tempo, observe, que está fazendo a volta nesse circuito e que tem precisamente esse valor. Alguma dúvida sobre isso? A única coisa difícil aqui, e por isso que eu fiz essa discussão, se você quiser, ao fazer um problema, relacionar como é que a força do eletromagnetismo devido ao campo magnético aqui, tá certo? Quer dizer, a variação temporal do campo magnético aqui nesse intervalo, como é que isso relaciona com uma voltagem? Isso tudo que você precisa fazer, interromper um circuito um pouquinho e se perguntar onde que a voltagem aparece. Tá certo? Ela aparece aqui e... Se você, esse menos é o mesmo menos que está aqui. Então, a voltagem está aplicada com esse sinal aí entre as duas pontas dessa barra. Tá certo? Ok? Você vê aqui, eu fazendo desses caras todos condutores ohmicos, alguns com resistência zero, outro com resistência de zero, permite que eu simplifique consideravelmente a discussão do problema. E mesmo assim, isso já é meio enrolado. Tá certo? Você precisa prestar atenção no que você está fazendo. E tem que lembrar, tá certo? Que. Aqui aparece um campo para cima nesse gap, tá certo? E aqui aparece um campo para baixo. Se você for interpretar esse mais e menos em termos eletrostáticos, parece que o campo é para baixo. Não. O campo é para cima porque essa diferença não está causando o campo. Essa diferença de voltagem está sendo causada pelo campo que você integra daqui até lá. Ok? Então tem uma troca crucial de sinal aí que torna as coisas um pouco mais complicadas. Bom, então tá aí, esse é um exemplo típico. Um exemplo bem típico, você tem um campo constante e uma área que varia, ou um circuito, né, que varia com o tempo, portanto, a área interior também varia com o tempo. Deixa eu fazer um parênteses aqui e discutir um pouco o balanço de energia desse processo. Bom, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que você está puxando isso aqui, tá certo? Num campo B, o campo B não está variando em nenhum lugar, mas o fluxo dele varia porque a área aumenta, e isso provoca aparecimento de uma corrente. A corrente não faz nada nesses três, porque isso aqui não tem resistência, mas nesse trecho ela dissipa a potência por efeito Joule, tá certo? Então tem uma potência Joule dissipada no fio que é dado por. Bom, você pode escrever isso de várias formas. Deixa eu simplesmente dizer que é I vezes V. Como que eu dei o nome aqui? VFEM, tá certo? E se você faz as continhas, você tem o VFEM, está calculado aqui, o I está calculado aqui, você tem esse pedaço duas vezes, aquele uma vez, então vai acabar dando B0 de V0, que é basicamente o VFEM ao quadrado dividido por R, tá certo? O 2 sobre R é a forma usual, uma das duas formas usuais de você escrever a potência Joule dissipada nesse fio constantemente aí. De onde é que está vindo essa potência, tá certo? Porque, afinal de contas, de onde pode estar vindo alguma fonte de energia que forneça energia para ser dissipada nesse coisa aqui quando eu fecho o circuito? Bom, só tem um jeito de a gente fornecer energia a esse sistema. É acionar uma força nesse fio. Supostamente, se o fio está indo para lá, a não ser que ele seja em movimento retilíneo uniforme, tem que ter uma força externa, tá certo? Indo para lá. Para manter ele nessa velocidade aqui, ok? Deve ter alguma força que tá fazendo isso, tá certo? Bom, vamos então pensar um pouco de onde está vindo essa força, que força é essa? Uma coisa que já ficou clara aqui é que não pode não ter essa força. Certo? Por quê? Porque para não ter essa força aqui tem que ser movimento retilíneo uniforme. Mas movimento retilíneo uniforme, a energia cinética desse negócio é constante, mas tem uma dissipação. A energia tem que estar vindo de algum lugar. Se você não tivesse uma força, só essa velocidade ia diminuir, até que a energia cinética disso estivesse dissipada aí como energia térmica, com efeito Joule, e o movimento pararia. Então, se o movimento está sendo mantido com essa velocidade para lá, é porque tem uma força aplicada. Bom, se esse camarada tem uma velocidade constante, e eu já sei que tem uma força aqui, externa, tem que ter alguma força externa, tá certo? Bom, a gente pode então pensar, por que que eu preciso dessa força externa? Deve ser porque tem alguma outra força aqui que precisa ser compensada para manter a velocidade constante. Mas que força é essa? Ora, a força é precisamente de um fio com uma corrente I andando dentro de um campo B. A gente já viu que essa força existe, tá certo? Tem uma força magnética sobre o fio. Note que essa força é causada pelo próprio movimento, porque se não tivesse movimento para lá, a área não aumentaria, não teria corrente, não teria força. Mas uma vez que há movimento para lá, eu estou assumindo que ele é constante, então existe uma corrente, existe uma dissipação aqui, e existe também uma força magnética dada por esse campo magnético que está em todo lugar aqui, num fio com corrente I passando. Como é que era isso mesmo? A força magnética podia ser calculada sobre um trecho de fio, certo? Deixa eu pôr. Esse é F do B, tá certo? Isso aqui é I vezes DL, que é um elemento de fio, vezes B. Bom, B, esse B aqui, o elemento de fio está andando para lá, esse é o DL, na direção positiva do circuito, que é essa direção aqui, certo? Porque a normal está para cima aqui. E o B é constante. Então, se eu quero a força total sobre o fio, eu tenho que integrar esse FB, certo? Sobre o fio. Deixa eu só escrever. Integrar daqui até lá. Esse fio tem um comprimento D, porque é o mesmo comprimento aqui do espaçamento entre os trilhos. Tá certo? Bom, fazer isso aqui significa. Esqueci do D aqui. Significa integrar, certo? Sobre o comprimento D e DL vezes B. Então, agora vamos destrinchar essa integral aqui, ver se a gente consegue fazer isso, tá certo? Primeiro, para que lado está DL vezes B? Deixa eu usar esse aqui para desenhar. DL está para lá, tá certo? E o B está para baixo. Então, se você faz o produto vetorial do DL, que está apontando para lá, para o B, que está apontando para baixo, regra na mão direita, a força é para cá. É uma força de resistência ao movimento do fio, por isso que precisa dessa força ali para manter essa velocidade constante, ou seja, manter o fio se movimentando para a direita. Bom, então isso aqui, esse DL, deixa eu simplesmente escrever isso aqui, o DL vezes B é a mesma coisa que DL vezes B0, que são os módulos desses dois, que são ortogonais uns ao outro, portanto não tem cosseno, não tem seno de teta envolvido, e tem um I aí, que eu esqueci, tá certo? Não, é só isso, tá certo? Ah, bom, a direção disso, faltou a direção disso. Qual é a direção? Bom, a direção é a direção menos x, certo? Portanto, eu sei que essa força magnética sobre aquele pedaço de fio que está andando ali pode ser escrito como I B0 integral sobre comprimento L de DL na direção menos x, que também é constante. Então, essa integral aqui dá simplesmente o número D, porque é o comprimento daqui até ali, tá certo? Ou seja, isso aqui é menos I B0D na direção X. Entende? Segue que a força externa, okay, que tem que ser aplicada nesse objeto aqui para manter isso aqui em movimento, é menos isso, ou seja, ela é exatamente I B0D. IB0D na direção X. Bom, então, qual é o trabalho? Certo. Qual é o trabalho que essa força faz, certo? Ao longo desse deslocamento? Bom, o trabalho vai ser a integral da força ao longo do deslocamento, em x, tá certo? Que é uma constante, porque isso aqui não depende de x, é constante. Mas o que eu quero, na verdade, é a potência. Eu trabalho por unidade de tempo. Então, eu tenho que pegar a força vezes a velocidade, tá certo? Que é o deslocamento por unidade de tempo. Ou seja, a potência externa que está sendo aplicada no sistema é dada por tudo isso aqui vezes. O que eu quero falar aqui? Vezes zero, certo? Então, eu tenho I de zero. Ah, eu vou agora pegar só o módulo dele. Tem um produto escalar do dV com isso aqui, mas são colineares, então eu só preciso dos módulos, tá certo? Ou das componentes x dessas coisas. E aqui eu vou simplesmente multiplicar por V0. Então, essa é a potência que está sendo aplicada no sistema pela força externa que tem que estar aplicada nessa barra para ela se movimentar com velocidade constante para lá. Se você agora substitui isso, substitui I aqui, você tem que lembrar que o I é essa. Isso aqui é fêm, lembra? Isso aqui é fêm. Né? Deixa eu puxar o I aqui. Está aqui. Se você agora multiplicar isso aqui por I, você vê que você tem duas vezes essa fêm, então isso aqui dá de novo B0, em alguma ordem, B0 ao quadrado sobre R, porque é só substituir I por aquilo e fazer a conta aqui. Então a resposta é isso aqui, que naturalmente é o mesmo valor que é dissipado por efeito Joule no resistor. Então você vê que a energia é conservada, nesse caso apenas se você considera. O sistema não é conservativo, certo? Ele tem dissipação. Mas mesmo assim, se você considerar levar em conta a dissipação, ainda a energia é conservada, como ela sempre é. E você vê então que o balanço de energia está perfeitamente de acordo com as nossas leis fundamentais da física. Ok. Alguma dúvida sobre esse problema antes de eu passar para o próximo?
Professor, você pode subir um pouco a folha, por favor?
Qual delas? 4 ou 5?
Tá, 5. Obrigado.
Certo, deixa eu me organizar um pouco, já está virando uma bagunça isso aqui. Espaço aqui é limitado, então precisa ter um cuidado. Ok, mais alguma dúvida aí sobre esse problema? Esse problema é típico, tá certo? Vai ter um monte de probleminhas desse tipo aí. Alguma área variável, possivelmente o B não é homogêneo, pode ser que o B varie também. No sentido que o B é constante com o tempo, mas ele tem valores diferentes em vários lugares, então isso muda a forma como o fluxo vai. Se você calcular o fluxo, ele não vai ser mais linear com o tempo, pode ser quadrático, alguma outra coisa. Isso você pode fazer variações sobre um tema dado aí com esse problema e criar um monte de probleminhas que estão nas listas de problemas de vocês. Deixa eu julgar quanto tempo eu tenho aqui. Ok. Acho que dá para fazer mais um. Então, vamos lá. Vou tirar essa folha aqui, ok? Vamos fazer um outro no qual eu tenho um campo magnético que é variável com o tempo. Então, vamos mudar um pouquinho a natureza do nosso problema aqui. Bom, vamos agora fazer um caso, tá certo? Onde o campo é variável com o tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um solenoide. Vamos lembrar o que é um solenoide? Eu vou desenhar ele de lado aqui, certo? É um tubo muito, muito comprido, certo? Com um fio enrolado em volta dele, com um passo bem fininho, tá certo? De modo que os fios são quase todos horizontais aqui. E tem o início do fio aqui. No início do cilindro, o fio lá no início, no fio do cilindro, você passa uma corrente aqui, isso provoca um campo constante dentro desse volume, como nós já vimos anteriormente, nós calculamos isso aí, tá certo? Bom, então, deixa eu propor o meu problema aqui, que vai ser o seguinte: vamos assumir que eu tenho um solenoide, que eu vou representar aqui dessa forma, visto de cima, certo? Ele tem aqui um raio que eu vou chamar de R0, e tem um B para baixo aqui, que vai estar causado por uma corrente que eu vou chamar de I, por enquanto, Deixa eu chamar ela de I0, que está passando aqui no. Certo? A corrente que passa nesse solenoide, o solenoide eu estou tratando como solenoide infinito, na aproximação daqui, ele é muito longo. E aparece esse B homogêneo em todo esse espaço, zero fora, e homogêneo em todo esse espaço interior aqui, apontando na direção para baixo aqui, certo? Em direção negativa do eixo Z, se o eixo Z for um eixo saindo do papel. E aqui em volta eu tenho uma única espira de um material condutor, de um fio fino, certo? Vou chamar isso do circuito C, que é essa espira aí, que tem um raio maior, tá certo? E que não importa qual é, no momento eu não vou. Ele vai estar orientado nessa direção, que correntes positivas vão nessa direção aqui, que é a direção onde é normal dessa superfície, está na direção do eixo Z saindo do papel. E vamos assumir que essa espira inteira tem uma resistência elétrica R. Entende? Então, a ideia aqui é dizer o seguinte, bom. Vamos assumir que você varia esse zero. Note, por favor, que eu não estou dizendo exatamente como que o zero vai variar. Você varia ele de tal forma que o campo aqui cresça linearmente com o tempo. Então, eu vou assumir, tá certo? Que o B, que é agora uma função de tempo, o B que está ali dentro, vai ser menos, porque ele está na direção negativa do eixo Z, um certo B0, vezes um certo T sob tal, tal é alguma constante com unidades de tempo, na direção do eixo Z. Ou seja, é um campo homogêneo em toda essa região, apontando para baixo em toda a região, e cujo módulo cresce linearmente com o tempo. Como isso aqui tem unidades de B, aquilo lá também, então eu preciso pôr uma outra constante que é dada aqui, que basicamente me diz quão rapidamente esse B está variando. Se esse camarada aqui for muito grande, se acertar um valor pequeno de B que está variando com o tempo, a velocidade de variação é a derivada disso, que vai depender de um sobre tal. Portanto, isso aqui dá quão rapidamente está variando. Se está variando devagarinho ou muito rápido, certo? No gráfico dele. Isso é verdade para todo t maior ou igual a zero. Então, o campo começa com zero, corrente zero, campo zero, e ele vai crescendo linearmente com o tempo, certo? E a questão é descobrir, bom, qual é a corrente que surge nesse fio quando eu faço isso. Okay? Então, B0 e tal são constantes. Okay? Bom, é muito fácil calcular o fluxo de B, tá certo? O fluxo de B é tão fácil calcular que eu não vou nem detalhar. O que eu preciso fazer é calcular o fluxo do B constante nesse círculo, que também é uma constante, tá certo? O B é constante ao longo das posições aqui. Então, ele, numa integral numa integral sobre a área aqui, tá certo? Que é uma integral sobre xy, a dependência em t é simplesmente a carregada, ela é uma constante, conta como uma constante nas integrais sobre a área aqui. Então, essa coisa vai simplesmente dar menos, porque o B está com fluxo oposto ao normal, que é a direção de z, normal a esse circuito aqui, a superfície desse circuito aqui para cima. O B está para baixo, então você vai ter que o fluxo de B, que vai ser uma função do tempo, começa com menos, porque a normal da superfície está oposta à direção de B. Vai aparecer aqui o tamanho do B nesse instante, né? Que é isso aí. E vai aparecer também a área do circuito, porque como esse B aqui é constante com a posição, ele sai da integral e a integral acaba dando a área do circuito, que é, aqui eu tenho um probleminha de π, R0 quadrado, para não confundir. Esse R aqui é uma resistência, aqueles outros são posições, né? Distâncias, então, tomar cuidado para não confundir as coisas. Então, você tem aqui o fluxo. O fluxo está calculado, de mais uma vez, ele depende linearmente de t, porque eu impus aqui que um certo b dependesse linearmente de t aqui. Okay? Bom, segue que agora fica fácil calcular o v fem, que é simplesmente menos a derivada temporal desse t. E esse menos com aquele menos dá mais, isso vai acabar dando d0, 1 sobre tal, vezes π, vezes R0 ao quadrado. Certo? Ou seja, tem uma força eletromotriz em torno desse circuito aqui, okay? Que está pegando as condutores e acelerando eles, provocando uma corrente que é positiva nesse sentido. E o valor da corrente vai ser agora dado pela expressão, assumindo então que esse circuito externo é um condutor ohmico. Isso aí é RI. E sai, portanto, diretamente a resposta para qual é a corrente que aparece no circuito. Só um minutinho aqui com nós. Que vai ser o quê? Vai ser a V fêm, tá certo? Dividido por R, que é essa resposta que estamos aqui. B0 vezes pi R0 quadrado sobre tau vezes R. Está aí a corrente que aparece, que note, não depende do tempo. Mas é a corrente constante, certo? Que aparece aqui. Bom, de novo eu poderia discutir aqui a questão do balanço de energia. Eu não vou fazer isso em detalhe dessa vez. Claramente tem uma dissipação de Joule constante aqui ao longo desse circuito, essa energia tem que vir de algum lugar. Como a única coisa externa que tem é alguém fazendo força aqui, pondo uma voltagem aqui, fazendo alguma coisa para essa corrente circular com um valor, essa corrente de dentro aqui circular com um valor tal que, não sei se é constante ou não, mas que tal forma que o B tenha essa forma. Então, é claro que é o trabalho feito por quem quer que está controlando essa corrente zero no solenoide aqui, que vai estar responsável por enfiar energia no sistema, que eventualmente vai ser dissipada por efeito Joule nesse circuito de fora. Então, esse é um exemplo do outro tipo de problema, no qual você mantém suas áreas e circuitos fixos, faz com que o B seja literalmente, estritamente, seja alguma coisa que varia com o tempo. Bom, note que agora eu posso começar uma discussão aqui que vai tornar as coisas um pouquinho mais complicadas. Parece tudo muito simples, certo? Mas na verdade é um pouquinho mais complicado do que parece. Deixa eu tentar discutir. Isso aqui é uma longa discussão conceitual agora. Então vamos tentar terminar essa aula com isso e dar exemplos na próxima. Bom, muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Vamos analisar o que aconteceu. O que eu realmente fiz foi, eu coloquei esse zero aqui, fiz esse circular aí, e provoquei, portanto, esse B, que eu estou assumindo dessa forma. Eu digo assim, coloque um zero tal que o resultado seja um B, que varia dessa forma. Okay? Claro que esse zero vai ter que aumentar com o tempo, certo? Essa é uma função de tempo. Esse zero está aqui para distinguir desse I, que aparece fora aqui. Ele vai aumentar com o tempo, de alguma forma, da forma que aquilo lá seja verdade. Eu estou assumindo isso como o dado do problema, para tornar o problema mais simples. Mas agora o que acontece? O que acontece é que esse I que aparece aqui, como consequência desse fluxo variável que vamos ter do B aqui, também provoca um campo magnético. Como é que vai ser o campo dele? Bom, eu não vou fazer o cálculo exato aqui, porque sendo uma única espira fica difícil fazer o cálculo exato. A gente já fez parte dessa conta, não é fácil fazer em todas as situações. É só fácil fazer ao longo desse eixo Z, mas a gente sabe que o campo vai dar voltas em torno dessa espira aqui, dessa única espira de fora aqui, de forma que ele vai estar na direção para cima, em todo lugar aqui dentro. Okay? Ele vai ter o valor máximo aqui na posição, mas na verdade, dentro do solenoide, mais para cima, mais para baixo, ele também vai ter valores que são basicamente para cima, agora com ângulos, tá certo? Mas aqui nessa, se eu contar esse plano aqui, ele vai se contrapor ao B que já está lá, tá certo? Esse B que está crescendo para baixo. Então, note que as coisas aqui, tá certo? Estão conspirando para que o B adicional que aparece devido à indução dessa corrente, que é esse B aqui, ele tende a compensar ou a se contrapor ao crescimento de B. O B cresce, ele não só é para baixo, mas ele cresce para baixo. O crescimento dele para baixo provoca o aparecimento desse I. E o I provoca um campo aqui na direção oposta na direção oposta ao campo que já está lá. Ou seja, ele tem de dizer, oh, não gostei que esse campo está aumentado, vou tentar diminuir um pouco. Ele se contrapõe ao aumento. Isso está aí devido ao fato que agora eu vou voltar lá para trás e falar sobre uma lei auxiliar que existe aqui. Certo? Deixa eu escrever isso da seguinte forma. Lembra da lei que nós partimos, que é a lei de Faraday aqui, tá certo? Você tem o fato de que o fluxo... Não, a circulação, desculpa. A circulação de L é igual a menos 1, tem esse menos 1 crucial aqui, tá certo? Vezes o fluxo de D, ou a derivada temporal. Mas tem esse menos 1. Esse menos 1 é a coisa que está tendo a consequência aqui do fato de que o aparecimento da corrente induzida aqui pelo campo magnético, um fluxo variando aqui dentro, tende a se contrapor, a trabalhar na direção oposta ao crescimento de B. Esse menos 1 aqui tem um nome composto de lei de Lenz. E é ele que está em jogo aqui nesse particular problema, tá certo? Bom, o que eu posso dizer para vocês, eu vou primeiro dizer isso, depois vou tentar fazer uma conta mais clara aqui, tá certo? Só um minutinho. Palavras sobre essa lei de Lenz-Janssen, acho que eu pulei isso, deixa eu ver o que eu fiz. Teve uma baguncinha de ordem aqui, mas não importa, depois eu conserto isso. Ok, o que que isso significa, tá certo? Basicamente, essa lei de Lenz, esse sinal aqui não é acidental, ele é crucial, tá certo? E sem esse sinal de menos aqui, a teoria não faz nenhum sentido físico. Essa lei é uma lei de estabilidade. Deixa eu tentar, eu vou simplesmente dizer isso pela primeira vez, depois eu vou montar um sisteminha um pouco mais detalhado, no qual a gente pode discutir isso com um pouquinho mais de detalhe, tá certo? Aqui a discussão seria muito complicada, porque você tem que lembrar que esse circuito está aqui no meio, no lugar, tá certo? E o campo dele é coisa, um negócio complicado, as linhas de campo fazem um negócio assim, tá certo? Então ele não é constante para cima. Ele é constante para cima apenas nessa superfície, mas em todos os outros lugares é alguma coisa mais complicada em ângulos aí, tá certo? De qualquer forma, de forma geral, você ainda pode dizer que em todo lugar, o campo causado pela corrente que é induzida pelo fluxo daquele primeiro B ali, se contrapõe, está em direção oposta à direção de crescimento desse B aqui, tá certo? Ou seja, realmente você tinha que comparar ele com o B linha, que é a derivada temporal, que é menos P0 1 sobre tal na direção z. Ok? E é uma coisa constante apontando para baixo aqui, essa é a direção de crescimento do B apontando para baixo. Você vê que esse outro está se contrapondo a isso. Então você vê que se você tenta aumentar o fluxo, a corrente que aparece tende a limitar o aumento do fluxo. Assuma que você trocasse a ordem disso, trocasse o sinal aqui. O que acontece é que isso seria equivalente a dizer que a corrente é na outra direção, ou que, de uma forma ou de outra, o campo agora que seria induzido pelo I, que seria produzido pelo I, que foi induzido pelo primeiro B, estaria para baixo, se somaria aquele. Isso vai aumentar ainda mais o valor do campo, vai aumentar ainda mais a razão com que ele está aumentando, vai aumentar isso aqui, portanto, vai ter um I cada vez maior, aí o I maior faz um campo ainda maior para baixo, e essa realimentação positiva aí faz tudo explodir, basicamente, tá certo? Ou seja, você coloca um I zero aqui finito, pequenininho. Esse vai aumentando, 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 sem limite. E eventualmente você tem um campo infinito aqui, e isso faz tudo explodir. Ou seja, a física não seria estável se essa sinal aí não tivesse exatamente esse valor, tá certo? Isso é necessário para que a física faça sentido. Além disso, você vê também que teria uma clara violação da conservação de energia, porque você colocaria um zero aqui pequeno, tá certo? Para provocar algum campo aqui. Esse campo induziria isso, aumentaria o próprio campo, e haveria essa coisa do campo cada vez maior, maior, maior aqui dentro, sem que nenhuma energia adicional esteja sendo introduzida pelo sistema pela introdução desse zero. Ou seja, você põe uma potência finita aqui com o tempo, constante, tá certo? E o resultado é uma energia infinita que aparece no sistema. Então, isso não faz sentido também do ponto de vista de conservação de energia. Então, para a gente discutir isso com um pouquinho mais de detalhe, eu vou pelo menos começar aqui a discussão na qual eu faço o seguinte: eu vou trocar essa espira de fora por uma coleção infinita de espiras colocadas num cilindro. Eu não estou dizendo que as espiras estão conectadas umas com as outras, mas fica indistinguível se você tiver um monte de espiras, todas elas muito juntinhas umas das outras, tudo isso fica indistinguível de um solenoide como esse aqui. Okay? Então, eu vou ter essa corrente induzida independentemente em cada um de todos eles, tá certo? E a corrente vai ser a mesma em cada um de todos eles, mas cada um desses circuitos é um circuito independente, nenhum está ligado com o próximo, ok? É uma coisa um pouco diferente de um solenoide, mas muito parecido com um solenoide. E agora você vai, então, considerar uma situação no qual aqui dentro você tem um solenoide original, na qual, que tem aqui um raio R0, e no qual corre uma corrente I zero. E eu vou assumir que a corrente é para esse lado aqui. Na verdade, eu coloquei ao contrário aqui, tá certo? Para que o campo seja para dentro, isso aqui eu desenhei ao contrário, cometi um erro aqui, tá certo? A corrente tem que ser assim para o campo que ela causa aqui dentro do solenoide ser para baixo. Então, você tem esse circuito orientado dessa forma, carregando uma corrente I zero aqui. Okay? E aqui você vai ter esse circuito orientado da outra forma. Todos esses circuitos, agora uma pilha de circuitos aqui, tá certo? Todos eles carregados um I1. Bom, agora, quando eu faço essa brincadeira de colocar o B desse jeito aqui, tá certo? Com o fluxo variável, o B vai estar variando para lá. Eu sei que todas essas correntes aqui vão agora, como elas são todas iguais ao longo do solenoide, a solução é exatamente a solução do solenoide. Na verdade, quando a gente resolve um solenoide, a gente ignora o fato de que elas estão todas ligadas umas com as outras, e por isso que a gente precisa de uma aproximação, de que as espiras todas são todas muito próximas, para isso ficar parecido com a coisa que eu construí explicitamente aqui, para qual aquela solução é exata. Ou seja, esse camarada aqui vai causar agora um campo para cima em todo o interior desse solenoide externo, solenoide com aspas, tá certo? Externo. E agora a gente pode, então, discutir um pouquinho mais de precisão o que que acontece. Certo? Ok. Bom, primeiro, vamos discutir a situação estacionária. Vamos voltar aqui. Bom, o que acontece com essa história que eu vi aqui? Vamos usar esse desenho, mas pensar que a gente está nessa situação aqui, tá certo? Você tem esse B inicial aqui, que eu acho que eu vou chamar de B0, deixa eu ver qual é o nome disso aqui. Bom, deixa eu pôr aqui, certo? B0, que foi o primeiro que foi esse, vamos chamar isso aqui de B0, pronto. Que é o primeiro que foi causado aqui pelo aparecimento dessa corrente, nesse sentido, não naquele, certo? Passando para lá. E aqui você tem um B1, digamos, que é a corrente, uma vez que esse camarada induziu aquele causou esse. Ops, está fora da linha. Então, agora, deixa eu pôr isso aqui dentro aqui. Então, você tem agora a corrente zero que está circulando aqui, causou esse B0 induziu esse 1 causou esse B1, que é o contrário daqui. Tá certo? Bom, naturalmente, o que você vê aqui é que esse zero não pode ser uma corrente constante causando esse campo constante. Porque ele, no momento que houver o campo com essa variação, vai haver esse I, vai haver aquele outro campo. Então, ele vai ter que, esse zero vai ter que ser um pouco menor do que seria para causar esse aqui, de tal forma que o campo tenha esse mesmo esse valor depois de somado com o campo do I. E o campo final na situação estacionária seja esse. Então, vamos dizer que o que eu quero é que o campo final, tá certo? Total, com função de T, numa situação estacionária, seja aquele que está lá, B0, então, em direção Z. Isso não é nem o B0, nem o B1, é a soma dos dois. Como o B1, isso aqui seria, nesse primeiro passo que eu estou dando aqui, que nesse caso vai ser o único passo, seria a soma do B0, certo? Com o B1, que naturalmente é um pouco menor do que o B0. Então, o B0 vai ter que ser um pouco maior para compensar o fato que tem esse B1. Agora, note, os dois são homogêneos aqui dentro, porque eu tenho dois solenoides. Então, eu não preciso me preocupar com as dependências ao longo de Z. Não tem nenhuma dependência com Z, porque eu tenho dois solenoides. Ou seja, esse zero aqui vai ter que ser um valor tal que, depois que a situação estacionária tem um I constante aqui, do jeito que a gente calculou aqui, tem um I constante aqui, e esse B constante causado por ele, a soma dos dois seja dada dessa forma. Então, isso significa que esse I aqui vai ter que sofrer alguma variação, tá certo? Agora, isso durante o processo de ligar o I. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma coisa um pouquinho mais realista. Primeiro, não tem nada. Aí, eu tenho aqui o circuito, tá certo? Que é o circuito lá do solenoide. E aí, eu ligo o I. Eu introduzo o I aqui, tá certo? Nos casos, para cá e para lá, tá certo? Então, o I aqui vai partir de zero, aumentar até um certo valor. Mas, durante o processo, desse processo que eu vou chamar de transiente, algo complicado acontece com ele, de tal forma que a soma desses dois dê isso que foi postulado para ter esse valor. Entretanto, uma vez que eu esteja na situação estacionária, note que o campo B1 não é dependente de tempo. Não é dependente do tempo, porque o I aqui não é dependente do tempo, tá certo? Agora ele é estacionário num certo valor. E, portanto, esse B1 não depende do campo. Agora, o B0 continua dependendo do tempo. Então, quando eu tiro a derivada do campo total, ele é igual. Vou te pôr uma linha aqui para dizer que isso é derivada em relação ao tempo. Ele vai ser exatamente igual à derivada do B0, porque a derivada desse camarada aqui é zero, uma vez que é um campo constante. Ou seja, a minha conta de cima aqui estava correta se eu assumir que o sistema chegou a um estado estacionário onde I é constante. Então, você vê que é um pouquinho mais complicado do que parecia a primeira vez, está certo? Tem um transiente. Existe um transiente no qual o I0 vai de zero até um I0 estacionário, digamos assim, está certo? Esse zero aqui, ele vai ter que não só, não só ele tem que, eventualmente, esse zero aqui vai crescer com o tempo linearmente, mas ele faz algo mais complicado no início. Porque se você fizer o gráfico do I0 crescendo com o tempo, deixa eu colocar isso aqui embaixo só para mostrar, certo? Se eu fizesse aqui o I0 como função do tempo, ele não é isso, tá certo? Ele não está vindo de lá do menos infinito e sendo uma constante crescente. Ele é zero e subitamente começa a crescer. Então, aqui tem um transiente que acontece entre ele estar, não existir, estar igual a zero, e você aplicar ele pela primeira vez. Então, algo complicado vai acontecer para ligar essas duas curvas aqui. Ou seja, esse zero vai ter alguma coisa mais complicada que ele tem que fazer para que, eventualmente, num regime estacionário, eu tenha aqui esse B. O B total acaba sendo só. O B seria esse cara aqui sem o zero, tá certo? Onde, na verdade, ele é a soma do zero com o B1, ele é mais complicado do que isso, mas a derivada dele não é. A derivada dele é exatamente igual à derivada disso aqui. E, portanto, como é a derivada que entra no cálculo do I, o I continua sendo exatamente igual a isso aqui. Então, o cálculo que a gente fez foi um cálculo na situação estacionária, na situação onde o regime entrou num sistema estacionário, onde tem velocidades, tem coisas crescendo com o tempo, mas sempre da mesma forma. Nada mais muda em relação a essa solução que foi achada aqui. Okay? A corrente é constante, o B1 é constante, a corrente zero lá é uma coisa dependente do tempo linearmente com lá. Tem que ser de tal forma que o B seja isso aqui. Então, você vê que é tudo um pouquinho mais complicado do que parecia à primeira vista, certo? Bom, então agora deixa eu só repetir aquele argumento do que acontece no âmbito dessa discussão um pouquinho mais detalhada se eu tivesse trocado o sinal, certo? Então tá aqui os dois solenoides, certo? Um fora aqui, que é aquele no qual tem o I1 aqui, que está indo para onde é para lá, certo? E esse é o I0, que está aqui para cá. Então, veja, num certo momento, esse I começa a aumentar, tá certo? Como você não está no regime estacionário ainda, ele provoca um B que aumenta com o tempo de forma diferente dessa forma estacionária aqui. Então, a sequência de operações agora pode ser escrita da seguinte forma. Você provoca um I0, vou dizer que é positivo, no sentido que está expressa a direção dada, tá certo? Isso provoca um aparecimento de um B0, que também é positivo no sentido do B0 estar para dentro. Tudo é invertido em relação a esses dois, tá certo? Isso provoca um I1 com o sinal que está aqui. Essas setas para cima significam na direção mostrada na figura, tá certo? Mas esse camarada, ele não é constante aí, tá certo? Como ele não é constante, esse I não vai ser constante. Se ele aumentar mais rápido que linearmente, ao longo de um transiente, esse cara vai aumentar também. Agora, o I1 vai provocar agora um I1 na direção que está na figura, vai provocar um B1 ao contrário. Eu vou aqui, esse aqui é o B0, eu vou escrever na figura agora que o B1 também vai estar para baixo. Então, vai estar na direção da figura. Vai, portanto, se somar com esse aqui. Isso agora vai provocar o aparecimento de um I2, tá certo? Ou seja, um aumento desse 1 aqui, maior do que antes, porque agora eu tenho os dois paralelos, tá certo? E eu vou somar os dois, certo? Isso aqui vai ser maior do que B0. Então você vê que se eu tivesse o sinal errado, tá? Então, isso aqui é argumento com sinal errado, okay? Eu teria um I0 colocado aqui, que provoca o B0, que provoca aquele I1, e aquele 1 provoca um outro B, que está na mesma direção, que provoca um I2, e isso continua agora indefinidamente. O I2 provoca um B2, certo? Que também está para lá, isso provoca um I3, maior ainda. Esses caras vão aumentando, aumentando, esses caras vão aumentando, aumentando, aumentando. Porque não tem aquele sinal que faz com que um compense o outro, certo? Então, é como se você tivesse uma soma de coisas. Se você fizesse isso com o sinal certo, certo? Você teria uma coisa com outra, com outra, com outra, com outra, que poderia se somar para dar uma resposta finita, enquanto que com o sinal errado, o que você tem é algo que se soma, 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 explode para o infinito. Okay? E dessa forma é mais fácil ver, porque ao pôr esse solenoide externo aqui, que é uma pilha de espiras independentes, o formato de um solenoide, os campos magnéticos causados pelas correntes nessas coleções de espiras são também homogêneos aqui dentro. Na verdade, o B1 existe aqui fora também, tá certo? Com o mesmo sinal do que lá dentro. E agora você vê como aquele sinal é essencial. Você teria um processo de realimentação, tá certo? Que você põe, ao longo do tempo, você começa um I0 aqui, aparece o I1 lá, aparece um B maior ainda, o I0 aumenta. Tá certo? Aí o B1 e o B2, o B0 e o B1 se somam, aumentam mais rápido, provocam um I maior ainda e esse negócio não tem fim. Então, esse é o que chama-se de uma runaway solution. O que significa basicamente que as coisas vão para o infinito e explodem. Certo? Ou seja, fisicamente impossível, tá certo? Não faz o menor significado físico. além do fato de não conservar energia, portanto, não ser físico. Ok, eu não sei se isso foi suficientemente claro, mas o ponto, a conclusão disso é que aquele sinal da lei que está escrito aqui, tá certo? Que essa aqui é a lei de Faraday, tá certo? Aquele sinal menos que aparece ali é absolutamente essencial, certo? Sem esse sinal dá tudo errado. O sinal não é um acidente, ele é absolutamente essencial. É necessário que ele esteja aí para a estabilidade da teoria. Entende? Bom, ok. Eu só tenho mais 2 minutos aqui, de forma que deixa eu só fazer um comentário final sobre essa discussão toda aqui. Foi colocada aqui com o objetivo de mostrar para vocês que nos problemas típicos dessa parte da matéria, você vai sempre ter alguma hipótese do tipo o B é dado e é uma coisa linear simples assim, que no fundo estão escondendo o fato de que a solução vai ser uma solução estacionária. Okay? A solução estacionária sempre significa que, na prática, quando você vai fazer isso, tem um transiente, o transiente de alguma forma desaparece e você resta, no fim, uma situação estacionária, que é a situação que está sendo proposta como exercício. Porque isso vai ser constantemente assim. Na próxima parte da matéria que vai estar associada com isso aqui, que é a ideia de indução e autoindução, indução mútua, vai ser mais importante a gente examinar com mais detalhe, do jeito que eu fiz nesse caso aqui, qual é a relação entre uma corrente que você põe numa dessas espiras e uma corrente que você põe nas outras espiras, certo? Você vê que quando você coloca uma corrente nessa espira, tá certo? A corrente na outra espira tenta limitar o aumento dessa. Ou seja, há uma reação do sistema de limite aos aumentos, às variações que você tenta colocar aqui. Essa reação do sistema, nesse caso, do sistema indutivo, ao fato de que você impõe uma mudança nele, é um conceito chamado de reatância. Ou seja, e geralmente é chamado de X maiúsculo C, ou L, alguma coisa assim. Isso é teoria de circuitos. Mas essas reatâncias que vocês vão falar é exatamente uma expressão do fato de que esses indutores, aqui, essas coisas, espiras que induzem campos magnéticos e elétricos, elas tendem a funcionar de forma a reagir contra as mudanças que você impõe no sistema. Isso está associado a um outro conceito parecido, relacionado com esse, chamado de impedância. É uma espécie de generalização para indutores e capacitores da resistência elétrica. Então, esses conceitos vão começar a aparecer agora, tá certo? Eles estão associados com essa coisa de que você, num sistema desse, você impõe uma mudança e o sistema reage contra a mudança. E a gente vai, então, examinar isso mais para frente e deduzir aí que certos elementos de circuito chamados indutores podem ser representados através dessas ideias. Okay? Bom, estou terminando meu tempo aqui, então eu vou dar um tempo final aqui para ver se alguém tem perguntas ou solicitações de página, né? Como geralmente acontece. E se não houver mais perguntas, acho que a gente tem que acabar por aqui mesmo. Ok, deixa eu ver aqui como está isso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa peroração inicial sobre a lei do Faraday e os conceitos de indução de campos elétricos através de fluxos variáveis de campos magnéticos? E também da noção de indutância de um circuito, que é uma resistência que ele oferece a mudanças que se tente fazer sobre ele. Bom, eu vou ficar mais um tempinho aqui, alguns minutos, para ver se alguém tem perguntas, mas se não houver perguntas, as pessoas podem me mandar já. Ok, acho que é isso. Vamos parar a gravação.